Aqui uma pessoa observou que nós estamos cuidando de forma especial das árvores em Figueira ultimamente e que estamos fazendo um trabalho com as árvores. E a pessoa pede para a gente falar um pouco sobre isso e enviou alguns dados de uma sensitiva que tem um contato e que tem uma aproximação com isso que nós chamamos do espírito da paisagem, o espírito do reino vegetal, os devas que cuidam da criação das árvores, das plantas, das flores, etc. Sempre que se trata de nós termos informações sobre esses reinos, sempre que se trata de nós termos informações sobre esse reino dévico que trabalha com as plantas, com as árvores, enfim, com os reinos da natureza, essas informações não têm muita repercussão. E nós continuamos até hoje a não compreender, não é, o valor deste reino vegetal, deste reino mineral, que tem atrás deles toda uma presença dévica, toda uma presença construtora. As árvores, além daquilo tudo que nós conhecemos delas e para que elas servem e tudo isto, nós teríamos que observá-las um pouco do ponto de vista de certos sentimentos e de certos protótipos que elas transmitem e que elas representam. Como, por exemplo, o pacifismo e a grandiosidade que esta sensitiva observou nas árvores. Então, esta presença pacífica e esta presença grandiosa, esta grandiosidade, este pacifismo, ela sentia muito isto quando estava diante de uma árvore, como algo que eleva a nossa aspiração se nós as observamos bem. E se nós ficarmos em relação com uma árvore, em relação principalmente com certas árvores que dentro do reino vegetal são evoluídas, são seres evoluídos, então nós podemos ter a nossa aspiração, ter os nossos ideais reforçados, alimentados. A presença das árvores faz esse trabalho e nos estabilizam em muitos sentidos. Então, esta presença pacífica, esta presença grandiosa, se se trata de uma árvore maior, isto é estabilizador. Isso é estabilizador. Então, nós, diante de uma árvore, ou convivendo com uma árvore, ou estando num contato evolutivo, fraterno, com uma árvore, nós vamos passar por curas. Porque toda esta presença pacífica, grandiosa, estável da árvore tem um efeito de cura sobre nós. Então aqui começa uma transmissão através desta sensitiva daquilo que é o pinheiro, do deva, um deva do pinheiro. O pinheiro, o cipreste e o cedro são consideradas árvores avançadas do ponto de vista da evolução vegetal. Então, tanto os pinheiros adultos, quanto os ciprestes, quanto os cedros, eles têm devas, eles têm espíritos construtores que os animam, que os desenvolve, de muita evolução. Porque nós, se formos estudar botânica, se formos estudar estas ciências materiais, vamos ver, não, como é que as árvores se desenvolvem, como é que as árvores crescem, etc. Mas na realidade, o que está dentro desta evolução das árvores e das plantas são os devas, é um outro reino. Então, se nós entramos em contato com este outro reino, paralelo ao reino humano, se nós entramos em contato com este reino dévico, ficamos percebendo, sentindo o que uma árvore representa, porque são eles que estão ali, na forma de árvore. Então, isto é muito importante, porque nós olhamos uma planta, olhamos o reino vegetal, e estamos diante de plantas. Não, ali nós estamos diante de devas. Ali nós estamos diante de espíritos da natureza, de um reino que não é humano e que vitaliza e que alimenta e que cria aquele reino vegetal. Então nós estamos ali indiretamente diante do reino dévico. E esta vida, por exemplo, do pinheiro, a vida que está nesta árvore que nós chamamos de pinheiro, ela declarou para esta sensitiva que os pinheiros são guardiães da terra e dos humanos. Então, quando nós temos um pinheiro, ele se sente como um guardião nosso. Ele se sente como um guardião daquela área. Ele se sente como um guarda. Se sente como alguém que está nos protegendo. Agora, além desses devas de cada planta, existe também um deva da paisagem toda. Então são vários níveis de deva. Para nós lidarmos com os plantios e nós lidarmos com as árvores, não? Nós estarmos trabalhando as áreas externas. Se nós tivermos presente esses fatos, se tivermos presente estas coisas, nós vamos ter uma colaboração viva e direta de todas as árvores, de todas as plantas que, unidas ao nosso trabalho, vão fazer com que tudo transcorra com muito mais harmonia e com muito mais eficiência. O anjo da paisagem, por exemplo, ou o deva da paisagem, ele tem poder de trazer os devas de certas árvores, mesmo que as árvores não existam naquela paisagem. Então você pode ter uma paisagem sem certas árvores, mas os devas daquelas árvores podem estar ali presentes. A árvore ainda não apareceu, a árvore ainda não está, mas o deva pode estar ali. E isto é esta consciência da paisagem é que traz aquilo. Então, quando nós estamos diante de uma paisagem, se nós estamos diante daquela paisagem, reconhecendo o que aquela paisagem está transmitindo, se nós estamos sensíveis à paisagem, se nós estamos cuidando da paisagem, ali existe uma vida que não é material, ali existe o deva da paisagem que, pelo nosso amor a ela, ele vai trazendo os outros devas das outras plantas. De forma que nós não sabemos, numa devastação como esta que está acontecendo nas florestas brasileiras, nós não sabemos se, apesar de toda esta devastação, se ali não estão presentes devas que não estão se exprimindo através de árvores, porque as árvores estão sendo derrubadas. Mas aquele sentido de proteção, aquele sentido de guarda, aquilo pode estar acontecendo, pode estar continuando com a presença dos devas daquelas plantas. É claro que se abate uma árvore, o deva daquela árvore vai se transferir para outro plano, vai para outro campo de ação. Mas o deva da paisagem pode atrair um outro. Nós teríamos que ter uma união com estas coisas para podermos equilibrar todo esse desastre que está acontecendo no mundo com respeito a essa devastação. São os devas destas árvores, são esses grandes devas, por exemplo, que controlam em parte as chuvas. Então, os devas é que sabem se precisa chover para as árvores beberem, se é necessário mais umidade para o reino vegetal estar mais ativo, estar mais viçoso, estar mais sadio. Então, esses devas controlam as chuvas, os ventos, controlam tudo isto que mexe com a vida das plantas. Eles dizem que se nós, humanos, reconhecermos estas coisas, se nós, humanos, quando vemos uma árvore, nos lembramos de tudo isto e vemos o que isto está representando, que elas encontram no nosso sentimento, no nosso amor por elas, um motivo para elas trabalharem mais internamente e não trabalharem só fornecendo oxigênio e tudo isto que a gente conhece. Mas se esses devas percebem a nossa inclinação, percebem o nosso amor pelas árvores, se esses devas percebem o nosso interesse por tudo isso, eles encontram meios destas árvores, destas plantas, trabalharem mais internamente, trabalharem de forma mais sutil. Se nós temos uma árvore adulta, então ali existe um deva mais avançado, ali existe um deva mais adulto também, mais perfeito. Então, para nós abatermos uma árvore adulta, nós teríamos que ter muita consciência no fazer isto. Porque ali você está mexendo com um equilíbrio, você está mexendo com um equilíbrio dévico, você está mexendo com muitas presenças e eventualmente está com aquilo destruindo um trabalho que está fazendo um trabalho interior na Terra, no planeta e junto a nós. E esta sensitiva diz que nós teríamos que pensar junto das árvores, isto é, tudo aquilo que nós quisermos dizer a elas, que a gente pense, porque aí existe um mecanismo sutil, existe um mecanismo interno delas absorverem esse pensamento e de compreenderem através de uma sensibilidade o que nós estamos pensando, a nossa intenção. Então, esse relacionamento com as árvores existe. E, segundo aquilo que nós pensamos, existe um sistema entre nós e elas, delas absorverem isto e delas compreenderem a nossa presença. E, segundo a nossa presença, reagirem, ampliarem a sua atividade, etc. Um cipreste, ou melhor, o deva de um cipreste, chegou a declarar que eles estavam vivendo no espaço e no vento. E que mesmo que não houvesse ali ciprestes plantados, que a vida deles estaria ali, onde há vento, onde há espaço livre. Ali está esta vida dos ciprestes. Então é como se certas árvores, mesmo que não existam no plano físico, mesmo que não estejam materializadas, não estejam na nossa frente como árvores, elas de uma certa forma estão ali. Elas estão ali porque elas não vivem só de estarem na terra, mas elas vivem também do espaço e vivem também do vento. Então nós podemos estar imersos em uma verdadeira floresta, só que não é física. E o nosso corpo astral, os nossos corpos sutis, podem realmente estar nesta floresta e vendo esta floresta, convivendo, não, com esta parte sutil destas plantas. E o deva diz que se a consciência humana for despertada para isto, que se cria um clima favorável para eles fazerem o seu trabalho. Então, é como se os devas se afastassem, ou se os devas não criassem tanto, porque não sentem a nossa acolhida, não sentem a nossa adesão. Então é muito importante que a gente tenha estas coisas na consciência. A nossa mente teria que realmente se abrir para estas coisas, porque senão nós ficamos plantando, ficamos cuidando da terra, ficamos cuidando das plantas, mas isto fica um trabalho exaustivo, fica um trabalho material e às vezes com uma resposta mínima, porque falta toda esta outra parte, falta todo este nosso relacionamento com elas. O pinheiro, por exemplo, que é uma das árvores mais evoluídas e que tem devas muito conscientes do seu trabalho, o deva dos pinheiros. Então, se nós temos um pinheiral, nós temos ali um conjunto dévico, um conjunto de presenças realmente muito importantes e que atuam como protetores, protetores daquela área, protetores daquelas terras. Bem, quando a gente diz isso, diz, mas como pode estar protegendo? É uma proteção que no plano astral e no plano etérico pode estar muito ativa. E existem muitos seres, muitas forças, muitas energias negativas no plano etérico, no plano astral, principalmente no plano astral planetário. Então, um bosque de pinheiros está trabalhando este astral, está purificando este astral. Essas vidas dos pinheiros, por exemplo, essas vidas dos pinheiros estão como que abençoando e lançando energias, lançando bons fluidos para todos aqueles que se aproximam dessas árvores, para todos aqueles que se aproximam desses pinheiros. E quando estas árvores estão felizes, isto é, quando estas árvores estão sentindo esta participação humana, quando estas árvores estão percebendo a nossa presença, percebendo a nossa atuação junto delas, quando estas árvores percebem essa nossa sensibilidade, não? Então, elas conseguem, através da sua copa que está no espaço e das suas raízes na terra, ela consegue atrair certas forças do espaço, certas forças sutis. Quando passam por elas, essas forças vão criando forma, vão se materializando, e pelas raízes elas injetam essas forças na terra, revigorando o solo, refazendo a vida do solo. Então, um pinheiro ou uma árvore destas pode regenerar o solo, porque ele recolhe a vida do ar, do espaço, transmuta, introduz e através das suas raízes aquilo vai para a terra. Então é como se esse reino vegetal, como se essas árvores representassem também a vida da terra, representassem também a regeneração da terra. Você não pode fazer a regeneração da terra sem árvores, porque as árvores fazem parte disto. São as árvores que introjetam na terra algo que nenhum produto nosso pode introjetar, porque ela recolhe isto do espaço, ela recolhe essas forças etéricas, ela transforma, transmuta e introduz na terra. Uma grande árvore, principalmente as mais evoluídas, estão fazendo isto o tempo todo. E elas fazem isto com calma, com vigor e com continuidade. Elas não se interrompem para fazer isto, a não ser que adoeçam ou a não ser que sejam interrompidas. Mas nesse trabalho elas nos transmitem calma, elas nos dão o exemplo da calma. Trabalhando o tempo todo, estão sempre calmas, estão sempre fortes, não? Como se estivessem com aquilo, louvando, louvando a natureza e louvando o seu próprio trabalho. Os pinheiros, para fazerem isto, não deviam ser plantados sozinhos. mas os pinheiros deviam ser plantados em grupo. Há certas árvores que devem estar em grupos, e os pinheiros são assim, para ali haver um trabalho realmente amplo. O Deva do Pinheiro manifestou que os pinheiros, se estão em grupo, se existem bosques de pinheiros, que eles se sentem como a pele do planeta. Então, a Terra que reveste o planeta é algo. A pele do planeta é a consciência dos pinheiros. Então, isto que a gente corta para fazer papel, isto que a gente corta para fazer lenha, para queimar, isto, ele se considera a pele, ele se considera aquilo que protege o planeta. Na consciência deles, eles têm a consciência de melhorar o mundo, de melhorar o planeta, de melhorar aquele corpo celeste no qual eles estão. Isto é a consciência vegetal, traduzido naturalmente nas nossas palavras. Mas um pinheiro, ele não tem uma consciência como um ser humano, que tem tantas coisas na consciência. O pinheiro tem a consciência de estar ajudando o planeta, como se ele estivesse recobrindo o planeta e defendendo o planeta de tantas coisas. Agora, outras plantas ajudam o homem a manter equilíbrio mental, de forma que esses lugares onde se trata de coisas mentais, onde se trata de psicologia, sanatórios, tudo isto devia ser entre as árvores, porque estes seres nos ajudam a manter o equilíbrio mental de uma certa forma, com aquilo que eles transmutam, com aquilo que eles transmitem, que eles recolhem e emitem de uma outra forma. Eles têm uma ação no nosso plano mental, embora eles não tenham mente. Então, muitas relações nossas com esses reinos da natureza estão para ser descobertas. Se nós temos algum problema mental, algum desequilíbrio mental, se nós necessitamos de algum tratamento mental, nós devíamos estar entre as árvores. Devíamos estar entre as árvores, principalmente entre essas árvores mais adultas, principalmente entre essas árvores mais fortes, porque ali nós estamos com muito mais possibilidades do que se estivermos em um tratamento psiquiátrico. Ali nós estaremos com muito mais possibilidades. Disse um Deva das árvores: o melhor serviço que vocês podem nos prestar é reconhecer-nos e levar a nossa realidade à consciência humana. Aqueles que percebem isto, explicar às outras pessoas o que estas coisas significam, despertar as pessoas para estas coisas. Porque nós vivemos neste planeta entre reinos, reino vegetal, reino animal e reino mineral, e não temos uma convivência correta com esses reinos. Nós não sabemos o que fazer com esses reinos, não? E aqui, este Deva das árvores está dizendo que nós deveríamos transmitir aos outros essas coisas, para que cada um despertasse para estas coisas, que é para facilitar o trabalho deles, a ação deles. E eles dizem: gostaríamos de nos comunicar mais com os seres humanos para torná-los mais conscientes da lei divina. Veja que essas plantas, que este reino, eles têm uma forma de consciência que atinge até os níveis divinos. Então, a expressão deles, a vida deles, a presença deles, isso contém também energia divina. Então, através do contato com uma árvore, através do contato com uma planta evoluída, nós estamos, de uma certa forma, em contato com esta energia. Porque diz que a natureza não é uma força cega, que a natureza não é algo material somente, mas que a natureza e os seus prepostos e as suas árvores e os seus seres estão conscientes dos nossos veículos interiores. Uma árvore pode estar mais em contato com o nosso corpo astral do que nós. Nós podemos não ter consciência do nosso corpo astral. Uma árvore percebe o nosso corpo astral. Uma árvore percebe as reações, percebe as vibrações de um corpo sutil nosso. E vocês já devem ter experimentado isso com pequenas plantas até em casa, que mudam de acordo com aquilo que vocês emitem ou de acordo com os estados que vocês estão. Houve um período, até mais ou menos 1970, que houve um movimento com relação a estas coisas. Mas esse movimento teve muito pouca resposta. Esse movimento teve muito pouca participação do ser humano, e a especulação, esse comércio de madeiras e tudo isto, não, acabou predominando. Mas hoje nós teríamos que reconhecer estas coisas e teríamos que reabilitar estas coisas, pelo menos no plano astral, pelo menos no nosso mundo de sentimentos, porque aí vamos mantendo estas presenças no plano astral, porque esses seres, essas consciências, se retiram quando não são aceitas. Isso se retira. Então, se você começa a devastar, se você começa a lidar com o campo, com indiferença, se você começa a lidar com a terra, com os plantios só para produzir, todas essas coisas vão se afastando, todas essas coisas vão embora. E você fica com tudo plantado, mas com tudo muito árido, com tudo muito materializado, com tudo sem alma. Então é muito importante que a gente tenha essas coisas presentes. Disse que numa escola que gerava grande quantidade de energia mental, numa daquelas escolas onde se puxa muito pela mente das pessoas, dos alunos, esta consciência vegetal enviou para lá muitos devas de árvores, para que ali crescessem muitas árvores, para que aquela escola ficasse protegida, para que aquele estímulo mental fosse balanceado, para que aquele estímulo mental produzido por aquela escola fosse equilibrado pela presença de árvores. Então veja que é uma inteligência que sabe realmente o que se passa conosco. Porque para convocar, para chamar vários devas de árvores para ficar em torno de uma escola onde se estava puxando só pela mente das crianças, para ali começarem a brotar umas arvorezinhas, para começarem a colaborar com aquela situação desastrosa, onde faltava coração, onde faltava sentimento, onde faltava tudo aquilo que não era mente. Veja, a atenção, o contato e a presença desses seres aqui entre nós, aqui neste mundo. Bem, o cedro diz que ele modera o ímpeto humano. Então, uma pessoa muito impetuosa, uma pessoa muito violenta, uma pessoa muito impulsiva, junto a um cedro, ou no meio dos cedros, ela passa por uma cura. O cedro absorve dela aquela violência, absorve dela aquelas características. Porém, o cedro trabalha muito melhor conosco, absorvendo essa nossa violência, absorvendo essa nossa impetuosidade, quando ele percebe a nossa aspiração. Então, se você tem aspiração, se você tem aspiração a evoluir, se você é um aspirante espiritual, um cedro percebe isto e o cedro fica especialmente transmutando tudo aquilo que impede a tua aspiração a se realizar. Enfim, nós não estamos diante de irmãos humanos com estas árvores, não? mas estamos diante de irmãos, estamos diante de uma irmandade que nos compreende, não com a mente, porque não tem mente, mas nos compreende de outra forma, nos compreende através desses devas, através deste reino que os vitaliza e que os faz viver. Diante de um desmatamento, diante de uma dessas destruições, não que aqui no Brasil são a ordem do dia hoje, diante de um desmatamento, um deva que não se retirou disse que ele ia tentar um encontro no nosso nível espiritual, de onde se conclui que toda esta devastação, esta destruição, isto num certo sentido, está atraindo os devas para nos encontrarem em planos cada vez mais superiores, porque aqui no plano físico, às vezes, fica impossível a vida, fica impossível esta ação. Então nós vemos como a natureza é sábia e como o plano é perfeito. É como se, para nós despertarmos para certas coisas superiores, precisássemos ser muito balançados aqui, não? Abalados aqui. Um deva de uma planta destas, um deva de uma árvore destas, procura nos encontrar nos planos espirituais quando não pode nos encontrar aqui. De forma que cada vez mais eles não estão tanto em harmonia com a parte física, com o aspecto físico do mundo, eles não estão tão em harmonia conosco no plano físico, porque aqui não podem nem crescer, não tem nem como desenvolver. Mas isso os está levando, os está fazendo subir para o nível espiritual, onde eles não têm tanta consciência ainda, mas estão sendo atraídos para o nível espiritual para lá nos encontrar. Então veja o lado intuitivo desta vida vegetal. Porque nós vemos, não, uma planta eventualmente procurar a luz. Vemos uma planta procurar o céu, procurar subir. Mas esta planta tem uma intuição. Esta planta, através do serviço que ela tem que prestar a nós, que ela terá que prestar a nós, ela vai desenvolvendo uma intuição. Ela vai vendo como chegar ao nosso nível espiritual e como nos ajudar nos níveis cada vez mais internos. Seria muito bom que nós víssemos este reino vegetal de uma forma mais ampla, para que os plantios aqui se tornassem uma atividade realmente espiritual e não uma atividade só material, não é? E não uma atividade só produtiva, mas que nós realmente estivéssemos integrados nessas funções e nessa tarefa, para que tudo isso pudesse se cumprir. Os eucaliptos, eles têm muitos anos aqui. Tem eucaliptos aqui que já têm 18 anos, são árvores já adultas. E nós estamos junto com eles, estamos em comum com eles, de forma que a presença deles nos ajuda em certas coisas. Por exemplo, nos ajudarem numa verticalização. Eles têm tudo para nos ajudar nisto. Você hoje entra em F2, você se sente verticalizado de ver aqueles eucaliptos. Mesmo que você esteja distraído, mesmo que você esteja com a cabeça como as pessoas têm, entrando ali, ela se sente verticalizada. E isto é a forma dos eucaliptos, isto é o atual serviço dos eucaliptos ali. Eles serviram muito até agora. Serviram muito até agora com a presença deles, com a emanação deles, com a força deles, etc. Muitas coisas em F2 foram transcendidas por causa da presença dos eucaliptos, daquela força que está ali. E agora eles vão nos ajudar na verticalização. Eles estão como que uma imagem, um símbolo de verticalização. Isto é, a altura que eles já ganharam, aquele porte que eles já ganharam, com todos esses galhos defeituosos e esses galhos secos que foram tirados, eles estão ali como uma presença realmente verticalizante. Agora, em cada área, não, esses eucaliptos terão uma tarefa que nós iremos descobrindo à medida que formos cuidando deles.